da Saudade na quinta-feira, não foi na sexta não, na quinta. Que sexta-feira várias pessoas, curiosos, foram até o túmulo do ex-prefeito Hércio Guzmão na sexta-feira. Só que na quinta, por volta de 15 horas, uma pessoa influente da cidade, não é político, não é cargo comissionado, chegou aos prantos, chorando e pedindo, pelo amor de Deus, que o vigilante deixasse ele entrar ao cemitério para visitar o túmulo do prefeito. É uma pessoa influente, uma pessoa nova, e chegou aos prantos, chorando mesmo, Dias. E aí o vigilante, sensível a essa situação, deixou esse jovem entrar no cemitério da Saudade na quinta-feira por volta de 15 horas, viu, Dias?
Não é daqueles que estão querendo espaço na prefeitura, não, né, Roda Porta?
Não, é um jovem influente na cidade, não vive da política, não é político e uma pessoa bastante querida de Vitória da Conquista, viu, Dias?
Muito bem, Roda Porta, eu não acho que não é esse assunto que você ia tocar agora, mas vamos fazer uma fofoquinha aqui. Quando eu encontro com você, tem que ter uma fofoquinha, não é isso? É,
exatamente.
O vereador Luiz Cadudé, presidente da Câmara de Vereadores, reafirmou mais uma vez que ele é candidato a deputado estadual, é pré-candidato a deputado estadual. Mas há uma movimentação, e você pode confirmar isso, do filho do ex-prefeito Hércio Guzmão, o Danilo Guzmão, também no sentido de ser candidato a deputado estadual. É verdade isso ou o gol do repórter?
É verdade sim, Dete. Ele já tem feito aí alguns telefonemas para lideranças da administração municipal e já há essa possibilidade real do prefeito de Vitória, do filho do ex-prefeito de Vitória da Conquista, o Danilo Guzmão, ser candidato à Assembleia Legislativa já o ano que vem. O problema, Dete, é que a vereadora Lúcia Rocha também começou a se movimentar desde ontem com reuniões e ligando também para lideranças, inclusive já tem uma reunião agendada com a prefeita Sheila Lemos, ela também quer ser candidata do governo do dia.
Pois é, então seria um constrangimento, a princípio nós sabemos que a prefeita Sheila Lemos já havia conversado com o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dé, para um apoio da administração, e agora com a chegada do Danilo Guzmão e também da vereadora Lúcia Rocha, cria um constrangimento, Volta Porta?
Cria constrangimento sim, Dias. E constrangimento, quem está passando nesse momento, e você conhece muito mais do que eu, é o secretário de Educação do município, o senhor Coronel Esmeraldino Correia. Ele que era considerado intocável na administração do ex-prefeito Hércio Guzmão, agora rumores nos bastidores da possível saída dele. Imagine que situação para o coronel, viu, Dete?
É possível ser, né? E parece que ele também está meio desmotivado, ele andou, está muito sumido, não sei se em função só da pandemia, Gold Reporter. Mas também já está há muito tempo aí também como secretário de diversas pastas. Às vezes tem que dar uma mudada mesmo para ver se renova tudo, não, Gold Reporter?
Mas, Dete, aí que está o X da questão. Eu ouvi de 4 diretores de escola esse final de semana, na quinta-feira, que vão fazer pedidos diretamente à prefeita para que o coronel continue na educação, vendo que ele fez uma administração muito boa para gestores escolares. Isso de 4 diretores na quinta-feira. O problema deles é que Ivan Cordeiro estava conversando com a prefeita para assumir a educação. Primeiro a agricultura, depois a educação. Mas está descartado, acabou a possibilidade do Ivan Cordeiro se tornar secretário. E com isso, Dete, quem ganha musculatura para uma possível saída do coronel é o Larry, o professor Larry, ganha musculatura, muda como as nuvens, mas nesse momento é um nome cotadíssimo, viu, Didias?
Edgar Larry, que é advogado, né, que foi aí também um dos administradores da FAINOR. Então ele ganha musculatura para ser secretário de Educação do município. É isso, Gorepó?
É que ele estava cotado para a procuradoria. secretário, com certeza o Edivaldo Ferreira Júnior pode ganhar a vaga deixada por Natiara Regis como procuradora do município. Com isso, a vaga do PTB, que seja ocupada por Edivaldo Ferreira Júnior, ele se torna procurador do município. E a de Galarri ficaria com a educação. Outra movimentação também, Ned, que surgiu na
primeira hora de hoje. Pois não, vou falar.
Uma possibilidade que surgiu nas primeiras horas de hoje, uma mudança também importante, é o nome da secretária de governo, a senhora Jeane Oliveira, que já circula nos bastidores uma possível ida, transferência para a diretoria, a diretora da EMBUC, viu, Didiane?
Ah, seria uma transferência sair aí, portanto, do gabinete. E parece que é uma tendência da prefeita mudar o gabinete e colocar pessoas que têm mais proximidades com ela, não é isso, Gorda Boda?
Exatamente, mas tem resistências, Dias. Assim como ventila na imprensa e nos meios nomes para compor o governo de Gênia, pessoas ligadas à prefeita começam a ligar aquele jeitinho, Dete, fazendo críticas, foi assim na Secretaria de Comunicação. Todos sabem a preferência da prefeita por dois nomes, mas não passaram no crivo, viu, Didias?
É, tem um aí que ainda bem, né, Godeporta? Deus é justo. Muito bem, Godeporta, então, só fechando o pacote com você aqui nesses comentários políticos. Então, a prefeita está querendo fortalecer também partido da sua mãe, Irma Lemos, que é o PTB. Então, você tem aí já o Ivan Cordeiro, que é vereador pelo partido, e daria, portanto, uma chance aí no governo para Edivaldo Ferreira Júnior, que é suplente de Ivan Cordeiro. É isso, repórter?
Exatamente. O sonho da prefeita é que o Ivan Cordeiro fosse secretário ou de agricultura ou de educação, porque ela queria mesmo Edivaldo Ferreira Júnior, era no legislativo conquistense. Mas sem essa possibilidade, a única forma de encaixar o Edivaldo Ferreira Júnior neste momento seria na procuradoria